Já me esqueci como é que é a introdução do podcast. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 27º episódio da Casa da Cristina. Não, do podcast da Gaming Portugal. E eu estou aqui, obviamente, acompanhado da minha mais que tudo.
Anox.
Interrompeste-me. Porquê que tu me interrompeste quando eu estava a apresentar?
Tu calas-te, uma pessoa não adivinha quando é que tem que falar.
Eu ia dizer mais que tudo ou menos que tudo.
Sim, tens razão, depende. Se for mais que tudo é Anox. Se for menos que tudo é Cristina.
Por acaso, já que mencionaste o nome da Cristina Ferreira, eu não sei se estavas a falar da Cristina Ferreira, vou presumir que sim. Eu nem sequer é um assunto que eu gosto muito de abordar, mas como tu falaste, eu acho que tenho de estender aqui os meus parabéns à Cristininha pelo sucesso que ela está a ter, e ela obviamente trata-me por querido.
Nope.
Ela diz-me, oh querido Steel. E eu, olha aí, para com isso que eu não gosto dessas coisas. Não me chamas de querido. E ela, ah não, mas querido, parabéns pelo programa que está a ser um sucesso, disse eu, e digo eu agora, porque Cristina Ferreira é um espetáculo. Não, vamos parar com as brincadeiras e vamos começar então o 27º episódio do podcast da Gaming Portugal. E este, um episódio especial, claro, o episódio de fevereiro, que será dedicado
aos namorados, ao amor, oh, tão giro.
A todas essas coisas que metem um bocado de nojo. Que dito?
Estragas tudo, ó Steve.
Não, é o mês dos namorados. Nós sabemos que o dia dos namorados já lá vai. E é verdade, este ano, infelizmente este ano, peço desculpa, infelizmente não deu para festejar o dia dos namorados com a Nox, porque, enfim, a Nox não estava disponível nesse dia, eu também não estava, portanto, não deu.
Todos os anos o Steel diz exatamente, dá sempre a mesma desculpa.
Não deu, não. No ano passado festejámos o dia dos namorados.
Não me lembro, não estás a confundir?
Acho que festejámos no ano passado, tenho quase a certeza. Não, mas este ano eu não pude. A Nox também não estava disponível, tornou-se complicado e obviamente que eu fiquei muito triste, extremamente triste, por não ter de gastar dinheiro no dia dos namorados. Que, atenção meus amigos, é dia dos namorados, mas vá-se lá saber porquê, é dedicado às namoradas.
Estamos no mês dos namorados e o episódio de hoje será dedicado principalmente a jogos de cooperação que podem ser desfrutados por um casal.
Este mês vamos falar sobre cooperação, jogos de cooperação. Não existem assim muitos, dependendo das plataformas também. Mas primeiro eu gostaria de mencionar aquela que é para mim, acredito também é para a Nox, uma das plataformas ideais para se jogar jogos de cooperação. Não é uma consola recente, não é Switch, nem é PS4, nem é Xbox One, curiosamente. Embora seja uma consola da Nintendo, é a Wii U, que nós consideramos uma consola excelente para jogos de cooperação e que ainda jogamos até hoje, não é, Nox?
Sim.
É uma das nossas consolas preferidas e sempre que nós temos algum tempo, nós acabamos por jogar qualquer coisa. E existem alguns jogos na Wii U que nós recomendamos. Eu vou falar de um que provavelmente, não sei se calhar muitas pessoas não ouviram falar sobre este jogo. Muito divertido, chama-se Affordable Space Adventures e é um jogo em que nós controlamos uma nave. É uma nave ou um submarino?
Acho que é um submarino.
Não, é uma nave. Affordable Space Adventures, está bem. Tem que ser uma nave. Bem, tu, ajuda tua, 0%.
Nós já não jogamos esse jogo há algum tempo, ok? Portanto, eu não me lembro.
É isso, já não jogamos há algum tempo, jogámos outros mais recentes. Esse desfrutámos bastante, porque tem uma cooperação muito engraçada, no qual há um jogador que controla a nave e outro que, no fundo, vai gerindo como é que a energia dessa nave é canalizada. Por exemplo, se é necessária mais energia nos motores, A NOx, por exemplo, dava energia nos motores. Se eu precisava de alguma mais energia para as armas, a NOx canalizava as energias para as armas. Se precisasse de mais velocidade, ela também fazia isso. Portanto, ela no fundo era uma cooperação ali no controle da nave que tornava a experiência muito divertida. Eu jogava com o comando e a NOx jogava com o gamepad. O gamepad, para quem não sabe, é aquele comando que tem o visor, que quase parece uma Switch, não é? De certa maneira, embora o visor seja pequeno.
Eu gostei desse jogo precisamente porque acaba por ser um bocadinho diferente do que os jogos normais de co-op, precisamente por isso, porque uma pessoa joga no gamepad, controla, nesse caso, a nave no gamepad, enquanto que o outro jogador foca-se noutro tipo de.
Sim, ou complementa basicamente o que tu estás a fazer. Ou seja, é um jogo engraçado porque os dois complementam ali a jogabilidade e acaba por ser bem divertido. É um bocado difícil, não é um jogo muito fácil, mas acho que é o jogo ideal para se jogar em casal. Atenção que nós estamos aqui a falar de experiências de cooperação que nós recomendamos a um casal, não é? Porque nós, obviamente, somos um casal de jogadores de videojogos. Eu sou muito melhor jogador do que a Nox, mas ok, tudo bem, não é? Quer dizer, alguém tem de ser o melhor, e neste caso eu sou o melhor jogador do que a Nox.
Completamente mentira.
Nós já vamos falar sobre o facto de eu ser muito melhor jogador do que tu. E lá está, o Affordable Space Adventures é um jogo que nós recomendamos. A Wii U é uma consola que nós também recomendamos. Se vocês encontrarem uma Wii U a um preço baixo com jogos de cooperação, ou se puderem comprar alguns jogos de cooperação, vai valer a pena, porque, pelo menos na nossa opinião, é muito, muito, é muito divertida.
A Wii U tem uma particularidade que a Switch não tem, que é precisamente o facto de uma pessoa poder jogar no gamepad e a outra pessoa poder jogar na televisão, enquanto que a Switch não tem essa particularidade.
Sim, exatamente. A Switch é um bocado diferente, embora, enfim, a cooperação esteja lá. A Wii U teve a oportunidade para criar experiências de cooperação muito interessantes. Infelizmente, elas não foram exploradas porque a consola não foi muito bem sucedida, não é? Mas, enfim, a Nintendo depois acabou por dar a volta agora com a Nintendo Switch. Mas, sim, a cooperação é engraçada e aí existem outros jogos que nós jogamos em que a Nox também joga no Gamepad e podes falar qual é o outro jogo que nós jogamos no Unox?
O outro temos, por exemplo, o Rayman Legends, que é um jogo de plataformas.
E era isso que eu estava a dizer, portanto, no Rayman a Nox podia jogar, enfim, no formato tradicional comigo, ou seja, ter a personagem dela e nós vamos jogando ao mesmo tempo, embora ela visse, obviamente, a ação, no, podia ver no Gamepad em vez de estar a olhar para a televisão, porque o jogo também corre simultaneamente no Gamepad, e ela podia ainda jogar também no papel de uma personagem que permite levantar plataformas, descer plataformas, cortar cordas. Não sei se tu te lembras, Nox.
Sim.
E neste caso a jogabilidade é com touchscreen, ou seja, a Nox vai tocando no ecrã, vai cortando cordas, vai subindo plataformas para eu conseguir saltar com mais facilidade e por aí fora. Portanto, uma mecânica interessante no Rayman Legends, que é também um jogo de cooperação divertido, isto claro, em qualquer plataforma, seja no PC, na PS4, enfim, qualquer uma consola, o Rayman Legends é obviamente recomendado por ser muito divertido e tem a particularidade de, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível um dos jogadores completar essa fase e o outro pode ficar um bocado para trás, também não há problema.
Aliás, e acho que a qualquer momento eu poderia tornar-me num personagem.
Tu tinhas a oportunidade de escolher ao jogares no Gamepad, de escolheres jogar com uma personagem como a minha ou ficar apenas pelo touchscreen e auxiliar numa área de plataformas. Às vezes a Nox fazia isso nos níveis mais difíceis porque melhor jogador, still
Só se for só nesse.
é o melhor. E outro jogo que nós jogamos também na Wii U e que nós gostamos bastante, acho que é o nosso preferido, é o Super Mario 3D World, que ainda não foi lançado para a Switch, mas eu acredito que talvez acabe por ser lançado, porque como já foi o Donkey Kong recentemente e mais alguns jogos. Mas esse é um dos nossos jogos preferidos, Nox, não é?
É, sim. Esse aí já estamos aqui. Nem sei se já estamos quase no fim do jogo.
No fim do jogo não estamos. Nós infelizmente não temos a oportunidade de jogar às vezes que nós gostaríamos. mas já avançámos bastante. E é uma experiência engraçada, é o Super Mario, mas lá está, com aquele toque 3D que relembra o Super Mario 64, mais ou menos, é esse tipo de jogabilidade, mas em cooperação. E também é mais um jogo da Wii U que nós recomendamos, embora nós não joguemos apenas jogos de cooperação na Wii U, jogamos também no PC.
Por exemplo, Stardew Valley, que acho que é um jogo muito giro para jogar com, em cooperação, neste caso o companheiro ou companheira, que basicamente é uma quinta, nós temos que cuidar de uma quinta que foi deixada pelo nosso avô, acho eu. Torna-se engraçado, principalmente quando jogamos em cooperação.
O Stardew Valley, de certeza que eu acredito que quem ouve este podcast conhece o Stardew Valley. Mas se por acaso existe alguma alma perdida que de repente decidiu ouvir isto, portanto, já agora é o nosso terceiro ouvinte, por isso parabéns.
Hello,
E
darkness, my old friend.
o Stardew Valley é um jogo de agricultura. É um jogo de minar, faz um bocado de tudo, mas o objetivo principal é gerir uma quinta, crescer ali fazer crescer as nossas plantações, vendermos legumes, vendermos fruta, tudo o que for possível, ganharmos dinheiro com isso, irmos expandindo a nossa quinta e, de facto, depois existe a possibilidade de casar, com a qual eu não concordo. Nada.
Eu estou deserta para chegar a essa parte.
Não concordo com a parte do casamento.
Para casar com o Steel.
Porquê que eles têm de trazer a tragédia para um videojogo? É que para mim, imagina, eu estava a jogar aquilo por cima um jogo divertido. Quando eu vejo que há a possibilidade do casamento, aquilo transforma-se no pior jogo de terror que eu já joguei na minha vida. Aquilo assusta-me. Portanto, olha já agora, Stardew Valley. Esta mensagem é para os senhores que me estão a ouvir. Atenção, se porventura a vossa parceira ou parceiro, porque nós não discriminamos, a vossa parceira ou parceiro está com a ideia de casar ou qualquer coisa, não joguem o Stardew Valley. Não façam isso. Porque aí vocês estão lixados. Estão completamente lixados. Não joguem isso. É um bom jogo de cooperação, mas risquem-se, se for para dar casamento, risquem essa porcaria.
Não, é um jogo muito giro, é muito giro. Casem, casem, acho que fazem bem.
Não, eu estava a brincar, não vou falar a sério. O que é que a gente joga mais?
Temos, por exemplo, o Portal 2.
Ah, ok. Tá, é um grande, grande jogo de cooperação.
É um dos meus favoritos, curiosamente.
É espetacular, é uma experiência que vale muito a pena, que tem um modo de história em cooperação. Quer dizer, não é o modo de história do jogo. O jogo tem um modo de história em single player que é diferente do modo de cooperação. Embora a cooperação também tenha uma espécie de história, nós passamos a um modo de cooperação rapidamente. Mas a vantagem que tem o Portal 2 é que permite a introdução de conteúdo comunitário, de conteúdo da comunidade. E existem níveis que foram criados por outros jogadores, e existem milhares e milhares de níveis, o que significa que o jogo tem uma longevidade enorme. E nós podemos jogar em cooperação sempre que nos apetece. Jogamos um bocado de Portal, fazemos um nível. E é um jogo que nos obriga a puxar pela cabeça.
E obriga-te a jogar em equipa também.
É um jogo que eu recomendaria, por exemplo, um casal no início de uma relação, um casal de gamers, no início da relação.
No final é que não convém. Lá mais para o meio da relação não convém.
Para meio, não, mas eu vou dizer porque é que eu recomendo no início. No início, que é para vocês perceberem se funcionam bem, se as mentes funcionam bem. Acaba por ser um videojogo útil porque percebe-se ali se os dois, sei lá, conseguem funcionar bem em conjunto. Eu acho que é engraçado para isso.
Sim, é importante.
Já sabem, os videojogos também servem para descobrirem se a vossa cara metade realmente é a cara metade dos vossos próximos 3 meses.
Bom, dentro do mesmo estilo, temos também o Ibiob.
É um jogo também de plataformas, que a Nox adora.
É um jogo fofinho.
Um jogo assim, engraçado, fofinho, simples, mas que também é um jogo que faz puxar pela cabeça. E como eu disse há pouco, tal como o Portal 2, também no Ibiob vocês podem jogar com a vossa namorada ou namorado, tanto faz, e perceber se realmente ele consegue. É uma experiência, eu diria, para perceber, vamos imaginar que vocês jogam o jogo de cooperação com a vossa namorada e ela começa a se irritar ao ponto que aquilo dá confusão, né? Mesmo confusão a sério, que ela se levanta e vai-se embora e sai da sala ou qualquer coisa. Quer dizer, vocês estão a perceber que ali há qualquer coisa que não funciona bem, né? Que não há ali qualquer coisa que não... Está lá dentro, aquele parafuso está desapertado ou caneco. Mas é útil para isso. Eu acho que é útil para isso. Eu não poderia estar a falar mais a sério. Eu acho que é útil para descobrirem se a outra, se a outra pessoa tem um parafuso a menos, ou 20 parafusos a menos. A Nox comigo descobriu logo que eu tenho um parafuso a menos.
Sou só um.
É, mas o IBOB é um excelente jogo de plataformas. É também um jogo que nós recomendamos que vocês deem uma vista de olhos se forem um casal, ou ainda se tiverem pessoal amigo que gosta de jogar este tipo de jogos aí em casa, também vale a pena. Aliás, todos os jogos que nós estamos a mencionar também podem ser desfrutados, por exemplo, entre pais e filhos. É uma boa ideia para estabelecerem ali uma ligação no mundo dos videojogos. É, portanto, fica também a recomendação para que vocês possam jogar com os vossos filhos este tipo de jogos. O que é que há mais, Nox? Que nós,
Temos o Eco, por exemplo.
O Eco, que para além de poder ser jogado em cooperação com outra pessoa, pode também ser jogado a nível de servidores, ou seja, podem partilhar a experiência com, sei lá, não sei quantos jogadores é que aguenta um servidor, mas há centenas ou milhares de pessoas. Mas o que eu prefiro no Eco é um modo de cooperação e eu costumo jogar com a Nox. Eu acho que gosto mais do Eco do que tu, não é, Nox?
É mais porque tudo o que mete a parte de sobrevivência eu já não gosto muito, que é o caso do Eco.
Exatamente. Tens esses elementos de sobrevivência. Para além de sobrevivência, principalmente o Eco é um jogo de construção, em que nós, é estilo no Minecraft, construímos casas e tal. Se bem que o conceito do Eco é um bocado diferente, o grafismo também é um bocado diferente, mas é mais ou menos um jogo de construção, que tem elementos de sobrevivência e tem aquela parte em que nós temos de ir reunir recursos, portanto, cortar árvores para termos madeira para construirmos não sei o quê, picar pedra para podermos ter pedra para construirmos não sei o quê. Dá algum trabalho e se calhar esta parte também não é apreciada pela Nox, porque a Nox diz, epá, eu saio do trabalho e vou jogar um videojogo e parece que estou a trabalhar.
Portanto, é verdade.
E é um bocado... A pessoa tem de gostar. Eu, no meu caso, eu gosto... Não me incomoda, mas a Nox às vezes fica um bocado farta.
Não, eu acho que assim, os jogos... Eu gosto de jogos, quanto mais realistas, melhores, não é? Acho que a maioria do pessoal também gosta. Mas quando mete muita coisa parecida à vida real, o facto de teres que comer, o teres que dormir, esse tipo de coisas, a mim já começa a cansar. É um bocado aquilo que tu dizes, não é? Eu saio do trabalho e parece que estou a trabalhar dentro de um jogo.
Eu compreendo. Quando são jogos que são muito exigentes, há certas pessoas que não conseguem jogá-los durante muito tempo. Mas também faz parte, nós não podemos gostar de todos os géneros de jogos. E para além do Eco, o que temos mais que gostamos de jogar?
Temos o Lego Worlds, por exemplo, também.
Ah, ok. Todos os jogos Lego já agora.
Sim.
Todos os jogos Lego. Recomendamos todos. São espetaculares para jogarem com a namorada, com o amigo, com o filho, com o namorado, com a amante, tanto faz.
Não convém.
Com a amante não convém, mas o que é que eu ia fazer? Pessoal, se quiser...
Ou então não façam stream quando estiverem a jogar com a amante.
Mas é um excelente jogo de cooperação. Acho que toda a gente conhece os jogos Lego. Todos eles são muito bons, portanto, também recomendamos para jogarem em casal no Dia dos Namorados, que já passou. Que é que há mais, para além do Lego?
Temos mais... O Victor Vran, por exemplo.
O Victor Vran... É isso, é um jogo estilo Diablo.
Esse nós chegamos ao fim, não foi? Foi, esse chegamos ao fim.
Sim, chegamos ao fim. Já agora que falamos do Victor Vran, falamos também do Diablo. Ah, peraí, já vamos falar. Não, falamos do Diablo que...
Mas o Diablo é mais para um grupo de 3, 4 jogadores,
não é? Não, mas também é para 2. Embora o Victor Vran só é possível mesmo jogar o máximo 2 pessoas. Portanto, também é um jogo muito divertido, nós passamos todo. E gostámos bastante da experiência. O Diablo também é outro jogo que dá para jogar com a namorada, portanto vale a pena também. Só que, enfim, tanto o Diablo como o Victor Vran não são aqueles jogos fofinhos, não é?
Mas o Diablo, por exemplo, já dá para jogar com a namorada e com a amante.
Já dá. Estás a ver? Já dá. Se vocês tiverem uma namorada e uma amante que se deem bem, deve ser uma coisa que não conto. Mas, não sei. Este mundo é tão estranho. Também podem jogar. Outro canal que se tinha mencionado há bocado.
O Saints Row.
Nós...
Que também jogámos ao fim.
O Get Out of Hell é espetacular. É um dos meus jogos preferidos para jogar em cooperação. E tenho pena que nós passámos aquilo relativamente rápido. Mas o jogo é espetacular. Até me dá vontade de voltar a instalar e jogar. Temos mais algum na lista, Nox?
Temos o Train 2, que agora já vai no Train 3, acho eu,
não é? Train 1, já não me lembro se dá para o co-op. Eu acho que dá, já não tenho certeza. Nós jogámos o 2 e o 3, passámos os dois, não foi?
Não, jogámos só o 2. O 3...
Nós jogámos o 3.
O 3 acho que chegámos a experimentar, foste tu, eu acho que não joguei.
Eu acho que passámos o 3. Olha que eu tenho quase a certeza que passámos o 3.
Não, tu é que passaste o 3, eu não cheguei a jogar. O 2 é que então... jogámos... Não sei se foi até ao fim, mas jogámos bastante.
Mas, sim, a saga Train é espetacular. Aquele jogo, a nível gráfico, é belíssimo. Uma pessoa parece que está a ver um filme de animação ou caneco. Aquilo tem cenários espetaculares e é mais um jogo também recomendado. E mesmo aquelas namoradas que não gostam muito de videojogos, elas vão gostar de olhar para o treino, porque o treino é espetacular, é muito bonito.
Mete magia, fantasia.
Também é um jogo ideal para vocês tentarem, enfim, trazer a vossa parceira para o mundo dos videojogos. Que nem sempre é fácil, porque existem muitas mulheres que não gostam de jogar videojogos.
Ou muitos homens.
Como muitos homens, sim. Mas, ok, mais as mulheres, né, também. As coisas têm mudado também, não é, Nox?
Sim.
Hoje em dia temos mais mulheres a jogarem videojogos, o que é sempre bom. Porque assim o pessoal que joga videojogos, que antigamente não conseguia dar uma para a caixa porque não havia miúdas, era uma festa da mangueira no mundo dos videojogos, agora já vai ter a oportunidade de lidar com raparigas e de convidá-las para jantar, beber um café ou para ir jogar um videojogo. Pai, eu estou sempre a tentar ajudar aquele ouvinte que nós temos entre os três. Nós temos aquele ouvinte que precisa de ajuda com as mulheres. E eu estou aqui também para ser um conselheiro.
Não queiram.
E o que mais? O que é que temos mais na lista, Nox?
E mais, temos um que vai ser lançado, entretanto, que é um jogo que eu gosto bastante, é um dos meus jogos também favoritos, que é o Mortal Kombat 11, que chega a 23 de Abril.
É isso, esse também é um jogo ideal para vocês jogarem com a vossa parceira.
Ou não.
Ou não, depende. É assim, por exemplo, quando, o que acontece comigo e com o Nox, nós jogamos Mortal, e eu dou-lhe enxertos de porrada no Mortal. Mas é porrada a sério.
Sim, disseste bem, Steel, a sério. Tanto na vida real como no videojogo.
Ah, a gente já fala sobre o que aconteceu na vida real, tens razão. Mortal 11 é divertido porque nós não só podemos dar enxertos de porrada à nossa namorada, como podemos fazer fatalities brutais.
Ou brutalities?
Ou brutalities. Não sei se vai haver brutalities no novo Mortal Kombat. E, portanto, é uma forma também de decidir conflitos. Vocês têm um conflito com a vossa namorada. E, obviamente, qualquer homem que se preze não pode levantar-se e dar-lhe um enxerto de porrada, não é? Quer dizer, só os animais é que fazem isso. Portanto, o que é que vocês fazem? Vão para o videojogo Mortal, andam à porrada e quem ganhar, ganha a discussão.
Neste caso, sou eu. Porque eu jogo melhor que o Steel, sem dúvida. E eu vou provar isso.
Eu acho que tu não vais ter possibilidades de me ganhar. Aliás, vocês visitem o canal da Nox no YouTube e vejam lá vídeos em que ela joga contra mim, ela leva sempre porrada, mas ok. Mas ok.
Interessa é quem ganha.
Sim, sou eu que ganho. Quer dizer...
No Mortal não és. Isso é os outros que tu és batuteiro, agora no Mortal não.
Sabes porquê que eu às vezes perco no Mortal? Porque tu carregas ao calhas nos...
Não carrego não, cada um joga à sua maneira.
A Nox carrega ao calha nos botões. Ela nem sequer sabe o que está a fazer. Às vezes o boneco dela está a bater no meu e ataques espetaculares. A Nox nem sabe o que está a fazer. Não tem ideia nenhuma. É jogar à toa, depois ganha, fica toda satisfeita por ter ganho.
É mentira. Eu sei os controles todos dos personagens todos.
Bem, mas o Mortal Kombat também, os jogos de combates, se vocês tiverem uma namorada ou um namorado que alinha nisso, é muito divertido e depois de certeza que vocês passam um bom tempo a rir ou então a discutir, não sei, depende do tipo de casal que forem, não é? Claro. Quem tem mal a perder como certas pessoas têm um mal a perder.
A sério, Steel? Tu?
Não, certas senhoras têm-me ao perder.
Fica aqui a aposta, Steel.
Está bem, fica aqui o desafio. Vamos jogar Mortal e eu vou ganhar. Vamos falar de um jogo que também pode ser jogado com a vossa... A vossa mais que tudo, é que saiu recentemente, saiu aqui há alguns dias, que se chama Anthem, e que não está a ser muito bem recebido pelos jogadores. As primeiras reações não estão a ser nada boas e parece, neste momento, que a nova aposta da Electronic Arts ainda tem um longo caminho para percorrer. Mas eu e o Nox, nós tivemos a oportunidade de jogarmos o demo. Sim, porque a Electronic Arts não quer nada com a Gaming Portugal e não manda nada para a Gaming Portugal. Nós não temos recebido jogos da Electronic Arts. Mas ok, eu não vou ficar chateado, porque afinal de contas é a Electronic Arts. Mas o que é que tu achaste do demo, Nox? Já agora nós já falámos disso. Brevemente, o que é que achaste do demo?
Eu vou ser sincero, não me queria repetir o que eu já disse. Vou dizer agora, que é o que foi o que eu disse no último podcast, achei os loadings longos e a parte do... a jogabilidade em si eu gostei, mas a parte do voar eu continuo a dizer que podiam ter facilitado um bocadinho ali a parte do voo.
Isso eu continuo a dizer o que disse no episódio passado sobre o Anthem. Não me surpreende agora que o lançamento não tenha corrido bem, porque eu acho que não havia necessidade de eles criarem um jogo graficamente tão exigente, porque estamos a falar de um jogo de cooperação, onde o mais importante deveria ser o conteúdo, a jogabilidade, o quão divertido é disparar aquelas armas, e é nisso que eles deviam focar. Acho que o voar é extraordinário, espetacular, eu gostei do voar, embora, como a Nox mencionou, alguns problemas de jogabilidade que são resolvidos com, sei lá, mudar um bocado a sensibilidade do rato, estou a falar da versão do PC, mas enfim, fora isso, o Anthem pareceu-me ser bastante mediano. E claro, não se pode simplesmente lançar um jogo e haver tantos loadings bastante longos como acontece com aquele jogo, quer dizer, uma coisa absurda. Eu já me queixo, por exemplo, do Destiny, quando vou entrar, que acho que aquilo já é loading a mais. Demora um bocado e nem sequer demora, nem tão pouco mais ou menos o tempo que demora o Anthem. Por isso, para mim, aqueles loadings que deram cabo de mim irritaram-me verdadeiramente. Eu nem sequer sou picuinhas com isso. Portanto, eu joguei GTA e jogo GTA V de vez em quando, e aquele também tem um loading grande e eu não fico chateado por isso. Mas é só um grande loading. Não é sucessivos. Se uma pessoa sai de uma área para entrar para outra, faz loading, ficamos para trás do grupo, faz loading, enfim, é horrível, eu não gostei. Mas enfim, é a minha opinião sobre este lançamento não estar a ser bem sucedido. E está na hora de irmos embora, meus amigos.
Não, Steel, agora vais contar, vá, conta-me.
Ah, é verdade, pronto, devia contar. Quando nós estávamos a falar de jogos de combates, a Nox reagiu com desagrado pelo facto de nós... Uma vez, eu tenho umas luvas de boxe para treinar de vez em quando. E tinha cá em casa e a Nox decidiu brincar com as luvas. E eu achei piada. Ela meteu uma luva, eu meti outra. E eu achei piada. E nós estamos ali a brincar. Aos socos, não é verdade? Que acho que, enfim, estamos ali na brincadeira, não é? E a Nox começa, enfim, a atacar-me com um bocado de uma violência um bocado extrema. Foi um bocado extrema. E eu assim, Nox, para, estás-me a atacar com alguma violência. Estás-me a atacar com alguma violência. E a Nox continuou. E eu, epá, fui à janela, vi se não estava a polícia lá embaixo, que a gente nunca sabe o que é que pode acontecer. E respondi com um soco muito leve na barriga. Um daqueles que faz... aqueles socos que às vezes fazem uma pessoa fazer mais ou menos isto.
Não, pessoal, atenção, isto não é violência, foi uma brincadeira. E foi uma brincadeira e o Steel aleijou-me, foi só isso.
É isso, não, saiu-me mal aquele soco. E há quem diga, eu digo à Nox que me saiu mal, mas aquilo saiu muito bem. Basicamente, para ela perceber que se ela brinca comigo, Eu sou um indivíduo. Não, foi completamente sem querer. Nós brincámos aos chocos e saiu-me aquele. Como eu estou mais habituado a usar as luvas, não medi um bocado a minha força e ela acabou por ficar para aí 2 segundos à procura de ar. À procura de ar, assim. Foste um bocado violento. E eu pedi muitas desculpas e a coisa depois. Ainda estamos juntos passados esses anos todos. E é assim, meus amigos, que nós terminámos assim. O episódio do Dia dos Namorados, que felizmente este ano acabou-se, e eu queria terminar, como sempre, com uma mensagem especial para todos vocês que nos ouvem, essas 3 pessoas, que basicamente é arranjei uma vida porque a coisa não está boa para vocês.
Tchau, pessoal, e obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem.
Tchau, Cristina.